Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Que semaninha, hein? A segunda-feira começou com tudo, e com tudo no vermelho, Ibovespa tombando mais de 2%. O dólar subindo mais de 2%. Para a gente ter uma noção da carteira de referência da Bolsa Brasileira, só três papéis terminaram o pregão em alta. É uma continuidade daquele climão de aversão a riscos que a gente viu na sexta-feira, como vocês conversaram aqui com a Beatriz Boiadian, que eu estava lá ensaiando para o Fiat Experience. Agora eu estou de volta aqui na minha cadeira de todos os dias para conversar com vocês e entender o que está rolando. E olha, hoje a gente tem convidado especial. A gente vai falar daqui a pouquinho com o Vitor Hugo Israel, da W3. Ele está ali na renda, operando a mesa de renda variável todo dia, está na correria, está na loucura. Tá na mesa, inclusive, a gente vai pegar as dicas com ele, a leitura deles. Será que tem efeito Lula? O pessoal tá com medo do Lula ganhar no primeiro turno, já tá vendendo. Vamos entender melhor isso. Vamos conversando, construindo isso aqui juntos. Quero saber, inclusive, se você comprou hoje, mas agora tô falando com você que não tá ao vivo com a gente, que tá acompanhando a gente em outros momentos. Esteja você ao vivo, esteja você em outro momento. Ou esteja você ouvindo a gente por todas as plataformas de podcast, o caminho é o mesmo, hein? Senta o dedo nesse like. E aqui no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações nas plataformas de áudio, siga o Suno Notícias para ficar sempre bem informado. Bora que bora, meu povo! A semana tá só começando! Sejam todos muito bem-vindos! A nossa live começa agora. Fala, meu povo, saudade de vocês, hein? A gente não conseguiu se falar na sexta-feira, mas olha, muito prazer conhecer um monte de gente que acompanha as nossas lives aqui no Suno Notícias, no Fiat Experience, que rolou nesse final de semana, lá no Tivoli Monfarred. Trabalhei que nem doido, acordei sábado, 6 horas da manhã, domingo, 6 horas da manhã, trabalhei, mas foi um prazer, a gente entregou muito conteúdo pra galera, muito bom conhecer, inclusive, boa parte da nossa audiência aqui do Suno Notícias, foi muito massa. Bom, agora vamos lá falar pro noticiário hoje, que o tempo urge, a Sapucaí é grande, droga, errei a frase de efeito, fiquei treinando frente ao espelho, deixei passar. Vambora, gente, falar de Bovespa, né? Vocês encontram no nosso site, inclusive, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, o resumão da tragédia do Ibovespa, hoje sangrando 2,33% de queda, não foi pouca coisa não, quase voltou para os 108 mil pontos, em 109.114 no fechamento. Só três papéis subiram hoje, foi tão pouco papel que a gente vai conseguir até olhar um por um. Vamos dar uma olhada, ó, vou colocar na tela grande aqui, joguei o ticker no Google, temos a campeã do dia, olha a ironia, a campeã do dia foi São Martinho, São Martinho liderou as altas do Ibovespa, subindo impressionante 0,60%, 27 conto cada ação da São Martinho. O segundo lugar das empresas que mais se deram bem no pregão de hoje ficou com a Qualicorp, uma impressionante alta de 0,22% aos R$ 8,94. E o terceiro honroso lugar das empresas que mais subiram no pregão dessa segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, ficou com as units da Klabin, numa alta impressionante, de fato, assim, de cair o queixo, 0,17% de alta, 18 reais e 4 no fechamento de hoje, tá? Foram esses três que subiram, gente. O resto, tudo no vermelho. Dá uma olhada aqui, ó, na fotografia do Ibovespa de hoje que a gente encontra no Status Invest. Uma vermelhidão impressionante, quase geral a queda ali, né? Só esses três papeizinhos, como eu estava mencionando. O mercado vai dando continuidade às perdas da semana passada, né? Nem da semana passada, porque na semana passada o acumulado foi positivo. Mas sexta-feira foi clima de barata voa. O clima de barata voa chegou no Ibovespa hoje. E a gente vai entender daqui a pouquinho o que é que está rolando. Jogo até mais uma provocação aqui. Hoje faltam 6 dias para o primeiro turno. E praticamente todas as pesquisas principais de intenção de voto divulgadas nos últimos dias mostram que tem crescido a chance do candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhar a eleição no primeiro turno. Estão batendo a falar, com certeza Lula ganha? Não, nenhuma. Ele está sempre ali no limite, na margem de erro. Os avanços dele também têm sido na margem de erro, mas já sabe, né? De grão em grão, a galinha enche o papo e a gente vai descobrir daqui a pouco, na opinião do Vitor, se ele acha que o medo da volta do Lula, que não falou nada de economia, né? Assim, a gente não sabe o que vai rolar. Inclusive, ontem ele estava falando que teto de gastos com ele no more, de novo, é a última coisa que o mercado quer ouvir, né? Vamos dar uma olhada nos números de duas pesquisas mais recentes divulgadas hoje? Vou até botar na tela. Hoje, logo no começo do dia, rolou a divulgação dessa pesquisa do Instituto FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, né? Então, uma dessas pesquisas do mercado. E nós vemos aqui, nessa pesquisa, o Lula subindo de 44% para 45%, então uma variação positiva na margem de erro. O presidente Jair Bolsonaro estável em 35% já nas três últimas pesquisas. Na pesquisa do Instituto FSB, encomendada pelo BTG Pactual, Lula tem 48% dos votos válidos, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, está ali, naquele limite. E agora, um pouquinho antes da gente entrar, tem a divulgação da pesquisa IPEC, né, que é feita pela mesma equipe do antigo Ibope. Nós temos aqui intenção de voto, né, estimulada, né, que é quando o entrevistador mostra uma lista para a pessoa que está sendo entrevistada e ela diz ali em quem que ela vai votar. Como que está essa pesquisa, hein? Lula subindo, como eu disse, grão em grão em grão, né? Dia 5, ele tinha 44, Bolsonaro 31. Dia 12, Lula 46, Bolsonaro 31. Dia 19, Lula 47, Bolsonaro 31. Dia 26, Lula 48, Bolsonaro 31. Estabilidade do presidente da República e Lula subindo de pouquinho em pouquinho. Quando a gente vê os votos válidos, a gente vê uma estabilidade do Lula nos 52% e também do Bolsonaro nos 34%. Ou seja, no cenário do IPEC, a gente vê, claro, não dá para cravar, mas tá meio lá, tá mais para primeiro turno do que para segundo, né? Porque para pensar, 52% dos votos válidos, a margem é de 2 pontos percentuais. Então, Lula pode ter de 54 a 50. 54 ganha no primeiro turno, 53 ganha no primeiro turno, 52 ganha no primeiro turno, 51 ganha no primeiro turno, 50 não dá para saber, porque é 50 mais 1. Então, o mercado está meio estressado olhando para isso. Será? Quero saber os comentários de vocês e, claro, quero saber qual que é a opinião do nosso convidado de hoje. Vem para cá, o Vitor Hugo Israel, especialista de renda variável da Blue3. Seja bem-vindo ao Suno Notícias, Vitor.
Agora sim, tá me ouvindo?
Agora sim, estamos ouvindo.
Perfeito. Tudo bem? Muitíssimo, tudo ótimo, Greg. Muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui contigo, com todo o time da Suno. Um prazer estar aqui compartilhando a nossa visão de mercado. Mercadinho bastante estressado hoje, né, Greg?
Tá bem estressado. Então, eu até falei isso agora há pouco, né? Na sexta-feira, a gente já viu uma azedada no pé do frango ali, né? As coisas foram para baixo. Mudou alguma coisa de sexta para cá? E se não mudou, quero saber a sua explicação, Vitor. O que está rolando com a Bolsa?
Perfeito. Primeiro de tudo, já vamos tirar um pouquinho a parte doméstica, depois a gente comenta sobre, mas o Brasil ele vem importando muita volatilidade do exterior. A gente vê que bolsas, principalmente Europa, Estados Unidos, que são muito relacionadas com o Brasil, elas estão no momento econômico completamente diferente do nosso, completamente divergente do nosso. E isso acaba fazendo com que, apesar da nossa bolsa estar bastante descontada aos olhos de muitos analistas, acaba fazendo com que o nosso impulso de alta seja prejudicado. E aí, é claro, a gente tem a nossa jabuticaba, né, que acontece há 4 anos lá em Brasília, que são as eleições. Não é surpresa para ninguém que essa eleição iria ser polarizada, assim como está acontecendo, está bastante polarizada, e isso, né, acaba refletindo diretamente na volatilidade da Bolsa. Volatilidade, devemos, né, mapear aqui muito bem, a volatilidade ela é muito diferente de apetite, né, de atratividade da Bolsa. Como você muito bem iniciou lá a sua explanação, quem comprou hoje? Né? Por quê? Isso é volatilidade. É com que a fala de um eventual candidato ou outro, né, independentemente do lado, estresse os...
O Vitor travou. Olha lá. Travou. Voltou? Agora então, voltou. Você estava explicando o que é a volatilidade. Desculpa.
Exato, Vitor. Exato. A volatilidade é justamente essa oscilação acima da média dos preços no intraday. Como aconteceu hoje? O Ibovespa cair 2,3 não é todo dia que a gente vai ver. Né? E isso acaba criando um gap de oportunidades. Quer dizer que a Bolsa, se um candidato for eleito ou outro for eleito, ela estruturalmente deixou de ser atrativa? Pelo contrário, né? Pelo contrário, existem muitas oportunidades atrativas na Bolsa, e aí o investidor de mais longo prazo, um investidor um pouco mais estrutural, ele acaba aproveitando desses momentos de estresse justamente para entrar naquelas empresas sólidas que vêm entregando resultados. É isso, né? É dessa maneira que a gente observa e aproveita a volatilidade oriunda das eleições, né? Sem, é claro, estressar para um lado ou para o outro, independentemente do executivo que nós vamos observar nos próximos 4 anos.
Nossa audiência concorda com você, viu? Até o momento aqui na nossa pesquisa, a gente perguntou, né? Para o pessoal, vão votando, inclusive, a gente quer saber a opinião de vocês. Eu perguntei para a audiência se eles aproveitaram o saldão do Ibovespa hoje, né? Hoje, nem joguei para sexta-feira, até o momento 75% estão dizendo que sim. Mas entendemos as estratégias, o público está alinhado, mas eu quero entender na sua visão, Vitor, o que está rolando? Por que que o Ibovespa caiu tanto sexta-feira e por que que caiu tanto hoje?
Sem falar do cenário externo, vindo para o Brasil, o que mais fez, e aqui, né, o que a gente sempre, antes, muitas pessoas olham simplesmente para o preço da Qualicorp que subiu hoje, da Suzano, que quase ficou no 0-0. Mas eles esquecem de olhar a curva de juros. Os juros, eles são os balizadores dos preços em quaisquer mercado. Né? E aqui no Brasil não é diferente. Para interpretar uma curva de juros de uma forma bem didática, né, para a audiência entender, as curvas de curto prazo, ou seja, os vértices com vencimento em 23, 24, eles refletem principalmente a inflação. Né? E hoje a gente sabe o direcionamento que a inflação vai ter, pelo menos tem uma projeção do que a inflação vai ter para os próximos meses ou pelo menos anos. Os vértices mais longos, que é aí onde estão precificadas as ações, né, ou seja, o valuation da empresa, ele é oriundo de um vértice de 10 anos, esses sim, eles refletem o risco Brasil. E é natural que conforme a eleição ela caminha para um desfecho, o risco Brasil ele tende a ficar mais estressado, ele é leve, isso é natural. Todas as eleições a gente passa por isso. E eu até diria que a nossa volatilidade implícita da Bolsa como um todo, ela vis-a-vis outros períodos eleitorais, ela está abaixo da média. Então, isso já é esperado. E aí, né, só para responder a sua pergunta, o que mais está fazendo, domesticamente falando, com que os ativos de risco tenham sido precificados para baixo, é justamente esse estresse forte na curva de juros de longo prazo. Né? Então, a gente, hoje mesmo, tá, Greg? Pessoal, não sei se vocês acompanharam, mas, poxa, o DI para vencimento em 2031 abriu 2,4%. Isso é muito quando a gente fala de juros. E é por isso, né, que existe uma reprecificação natural da Bolsa.
O mercado tem medo do Lula?
O mercado não tem medo, o mercado conhece os dois candidatos, né? O mercado conhece os dois candidatos e, já, como eu disse, já estava indicado que eles, os dois candidatos, estariam na vanguarda, na liderança dessas eleições. E é claro que o mercado não consegue adivinhar para que lado vai essas eleições. E não é novidade para ninguém que a gente bateu uma alta ali de mais de 15% há um mês atrás, né? Julho e agosto foram muito positivos para a Bolsa e a eleição estava no radar e os dois candidatos na esteira principal.
A gente está vendo essa liquidação de hoje olhando muito o que aconteceu na sexta-feira, né? Como eu falei, na semana passada, o índice principal da nossa Bolsa, Ibovespa, acumulou alta, mas começou um saldão na sexta. Esse saldão, se é o mesmo, e aqui é a minha provocação, já tinha começado nos índices lá fora, né? A gente viu as bolsas americanas, os índices principais, Dow Jones, S&P 500, o Nasdaq, tudo desabando e o Ibovespa firme e forte. O que aconteceu? Por que que o Ibovespa demorou para cair em relação aos principais índices dos Estados Unidos?
Perfeito. A resiliência do índice se dá por vários motivos. Eu vou citar dois principais. Tá? Primeiro é a conjuntura chinesa. Tá? Eu falei hoje, né, muito... Você também falou muito Dow Jones, SP, Europa, falando um pouco mais aqui do lado oeste do nosso mundo, né, do nosso planeta. Enquanto isso, a gente esquece que a China é o nosso principal parceiro comercial. E por lá, eles estão numa tentativa, não que estão conseguindo, mas eles estão numa tentativa de guinar a economia. mantendo as taxas de juros em patamares bem baixos, estimulando o housing, ou seja, o mercado imobiliário, que assim como o agro para nós é o housing para eles, representa próximo a 30% do PIB, e é um setor que, olhando para a Bolsa Brasileira, olhando uma Vale, que é o nosso principal peso na Bolsa, faz muito preço. Né? Então, a China ela está bastante resiliente nesse sentido, apesar de seus índices não se mostrarem tanto por fatores que não convém a essa dinâmica. E aí o Brasil consegue, né, acompanhar essa perspectiva de melhora nas exportações para a China. Segundo, né, o valuation da Bolsa Brasileira. A gente sabe que a gente esquece, na verdade, que enquanto a SP, Dow Jones e Nasdaq estavam batendo máxima histórica no começo do ano, no final do ano passado, nós estávamos amargando os 100 mil pontos, né? Voltando lá para casa dos 95 mil pontos. Isso fez com que o nosso índice como um todo ficasse descontado. E aí, no segundo tri desse ano, as empresas reportaram lucros acima das expectativas. De acordo com o research da XP, 74% das empresas do IBOV reportaram lucros acima das expectativas, trazendo aquele indicador máximo do mercado financeiro, o preço sobre o lucro, para baixo das médias históricas. Então, essa atratividade pelos nossos ativos de risco faz com que a nossa bolsa seja resiliente. Né? Dois fatores. Conjuntura, principalmente chinesa, que tende, né, e aí eu posso citar alguns dados, mas que tende a beneficiar o nosso Brasil daqui para frente, também a sazonalidade e também a atratividade por preços.
Para terminar, Vitor, tem um movimento que descasou também do Brasil em relação ao exterior, que é justamente a alta dos juros, né? O nosso Banco Central já, né, gato escaldado, tem medo de água fria, viu a inflação subindo, como no mundo inteiro. Aliás, é um passo antes. Viu a atividade econômica sucumbindo diante da Covid, como no mundo inteiro. Jogou os juros lá embaixo para estimular a economia, como no mundo inteiro. Sim. Mas quando a inflação bateu forte, ele subiu os juros antes dos outros, diferente do resto do planeta. Agora, a gente teve na semana passada, na super quarta, uma manutenção na taxa de juros. Foi de 3,75 para 3,75. Não mexeu. Já nos Estados Unidos, uma alta de 0,75. Depois, outras altas de juros no Banco Central da Inglaterra, no Banco Central Europeu, já indicando o mesmo processo, Banco Central do Suíço, enfim. Lá fora, os caras estão subindo juros, é natural que as bolsas caiam. Dá para usar esse mesmo raciocínio e falar, já que aqui não subiremos mais os juros, ou se subirmos será um ajustezinho e tal, né? Porque o BC deixou a porta aberta. Dá para dizer que isso também fortalece ou favorece a nossa bolsa em relação aos mercados financeiros lá de fora?
Perfeito. Só não favorece tanto justamente em virtude da conjuntura que você acabou de apresentar. O Brasil ele é um país global, intercontinental, e a gente está muito relacionado às economias globais. Falei que a China é o nosso principal parceiro, mas a gente também olha Estados Unidos, a gente também olha Europa. E aí, na última semana, da manutenção das taxas de juros, o Campos Neto ele sinalizou que esse pode não ser o fim do ciclo de aperto monetário aqui no país. E isso, né, abre ali aspas justamente para a nossa bolsa sofrer um pouco em virtude disso. É claro, 0,25 seria uma dose muito insignificante que não faria preço nas nossas bolsas. Mas caso a inflação global não venha a arrefecer justamente por essa falta de perícia, né, de expertise por parte dos banqueiros centrais ao redor do mundo, isso pode afetar a nossa inflação, pelo menos de médio prazo, e forçar o nosso Banco Central a também aumentar os juros, assim como lá fora está ocorrendo. É claro que no curto prazo é muito positivo essa manutenção das taxas de juros, e já uma indicação de que vai ficar por mais longo tempo, apesar de lá no final de 2023 ter um arrefecimento. Mas sim, tá? essa conjuntura de juros Brasil vis-a-vis exterior, ela é muito positiva para nós. E aí, só complementando, em relação ao Banco Central Europeu, hoje os olhos ficaram muito voltados à Europa, né, ao velho continente, justamente porque por lá eles estão realmente numa a fase econômica muito desafiadora. Além da inflação, agora nós temos ali o governo com medidas um tanto quanto populistas, tal como cortes de tarifas, corte nos impostos, justamente em uma tentativa, que ao meu ver vai ser frustrante, de baratear os custos do produto final ao consumidor, né? E é claro, sempre para tentar controlar a inflação. É exatamente disso que eu estou falando.
Isso então, fez... Só para a galera que está ouvindo a gente aqui, era, eu ia encerrar a entrevista e ia chamar essa matéria, mas você já tocou no assunto, vamos embora. Aproveitar aqui. Está no nosso site, inclusive, viu, investidores? Libra esterlina caindo do domingo para segunda ao menor nível da história, se aproximando do um dólar por uma libra, né? Isso tem efeito justamente com o governo, né? Quando você fala de populismo, né, Vitor Hugo? Está falando da Liz Truss, que sucedeu ali o Boris Johnson, também do Partido Conservador, né? E ela anunciou várias medidas para tentar minimizar o impacto da inflação na vida dos cidadãos do Reino Unido. Ela falou em diminuição de impostos sobre salários e sobre empresas, né? Então, o mercado ficou esperto nisso também, porque a gente sabe que tem um prazo para durar. A gente acabou de passar, ou estamos ainda, né, num processo de deflação que foi, em parte, produzido. A gente sabe que não tem como durar para sempre, né, Vitor?
Exatamente isso. O Brasil, como eu disse, ele é perito, né? Você também muito bem pontuou. O Brasil é perito nesse tipo de situação. E aí, não é só o Brasil. Investidores internacionais, players gigantes, entendem também um pouco disso e acabam se posicionando. Então, esse foi o efeito justamente da Libra. Isso, a Libra caiu lá praticamente um dólar, com traders já precificando que o BCE vai ter um aumento aí em 200 pontos bases na próxima reunião. Isso, assim, numa magnitude...
200 pontos base em popular, 2 pontos percentuais, né? É muita coisa.
É muita coisa, é 4 vezes mais do que foi na última reunião, que foi de 0,25. Então, sim, a situação por lá, de fato, é preocupante no que tange os juros. E nos Estados Unidos é um pouco diferente, ainda assim alarmante. A gente sabe que hoje o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele tinha uma política de, olha, eu decido conforme eu bem querer. Hoje ele já não tem mais esse privilégio, justamente porque a inflação tomou conta desse privilégio. E hoje o Fed, ele é dependente de dados, né? O mercado tem um jargão que gosta de falar inglês, né? É data dependent. Então, se vocês ouvirem esse termo, é justamente porque o Fed hoje, ele depende de dados para daí então tomar alguma decisão de política monetária. E os dados, né, pelo menos na última leitura, não agradaram o mercado e trouxeram muita volatilidade na super quarta. E para as próximas quartas-feiras de aumento de juros, a gente vai poder esperar isso. É volatilidade justamente porque o Fed ele está à mercê de dados que estão sendo divulgados. Então, é basicamente essa leitura que a gente tem em juros. Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil.
Para terminar, daqui até dezembro, está otimista ou pessimista com a Bolsa Brasileira?
Brasil, a gente, né, fica bastante otimista justamente pelo preço, né? Hoje, na visão de vários, da maioria do mercado, hoje o Brasil de fato está descontado. É claro que existem outros fatores que não impulsionam mais a Bolsa para cima. A atratividade da renda fixa, por óbvio, também deve ser pontuado. E rentabilidade real, né, que a gente tem em alguns títulos, mas hoje, né, Brasil, perante aos seus pares, na conjuntura, está muito melhor estruturado do que os seus pares internacionais.
Vitor Hugo Israel, analista de renda variável W3. Vitor, muito obrigado, bem-vindo ao Suno Notícias, portas sempre abertas, viu? Boa noite para você.
Um prazer, meu caro, conte comigo, um abraço, tchau, tchau.
Valeu. A gente continua por aqui, hein? Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo e de se inscrever no nosso canal. Estamos virando para os 53.900 inscritos aqui. Dá para chegar nos 54.000 amanhã, tenho certeza. Eu só conto com a sua ajuda. Afinal, só no ao vivo já somos quase 400 pessoas aqui. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo carinho. Quando vocês estão investindo o tempo de vocês para ficar bem informado aqui, gente, é a melhor coisa do mundo. Fico muito, muito, muito grato mesmo. A gente falou já da Libra, desse cenário todo confuso e tal. Sabe o que muita gente quer saber? quer saber de fundo imobiliário. Você está no lugar certo, né? Aqui no fundo, aqui no Suno Notícias. A gente teve esse evento agora no final de semana, o FIA Experience, que eu falei, encontrei uma galera. Tem também conteúdo aqui no nosso site exclusivo, porque essa é a semana dos fundos imobiliários. Por exemplo, hoje, às 14 horas, eu conversei com o Gustavo Asdorian, ele que é sócio-diretor da Guardian. Eles têm o Galg, têm o Game, né? São dois fundos bastante conhecidos. A gente falou sobre as especificidades dos fundos imobiliários, sobre o que eles são, quais são os tipos deles e como contratos atípicos de locação favorecem alguns desses fundos. Parece difícil, né? Mas eu apertei o cara, juro por Deus. Fiz ele explicar como se fosse para o professor de quinta série, assim, porque, né, o que estava perguntando era meio burrinho, era eu ali. Então, ele me ajudou muito. Cara, se ele me ajudou muito, você vai ser ajudado também, tenho certeza disso, tá? Estamos aqui fazendo conteúdo para deixar os investidores sempre mais por dentro. E no nosso site, nossa querida Beatriz Boiadia também bateu essa matéria. Fiz contratos atípicos, geram boa remuneração e estabilidade, explica sócio da Guardian. Deem uma olhada no vídeo que está aqui no nosso canal do YouTube, que também está no nosso site, para a gente ficar mais por dentro. Beleza? Mais notícias de hoje ainda, meu povo. 1 milhão de pessoas caíram na malha fina da Receita Federal. Eita, Leão, esses... Vou levar uma mordida maior, né? Com certeza, a informação foi divulgada pela própria Receita Federal. Eles disseram que foram enviadas 38,1 milhões de declarações de imposto de renda entre os meses de março e setembro. Eu mandei quase em cima do prazo. Ou seja, desses 38,1 milhões, 1.032.279 declarações foram retidas, 2,7% do total. 811.782 das declarações que caíram na malha fina estão com imposto a restituir, são 78%, quase 80% do total, impostos a pagar só 20%, 19,2%, saldo zero, 2,1%. No nosso site, aqui no Suno Notícias, vocês encontram todo o detalhamento do porquê que as pessoas estão sendo pegas na malha fina, qual que é a porcentagem dessas pessoas, os erros que elas cometeram, deem uma olhada para não cometer, para não levar a mordida, ou você gosta de pagar imposto. Né? Todo respeito ao Estado, tem que existir mesmo, eu não sou desses, imposto é roubo. Imposto não é roubo. Mas podia ser menos imposto, né? Ou, no mínimo, podia ser bem mais administrado, bem melhor administrado, né? Confiram aqui no nosso site. Outro destaque do noticiário corporativo, Petrobras vai vender mais refinarias. A fala é do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tá? Ele afirmou que a Petrobras está vendendo refinaria para honrar um acordo feito com o CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele já lembrou que a Petrobras vendeu neste ano as refinarias de Mataripe e Isaac Sabá e que vai continuar a vender outras. Disse ele, abre aspas, isso, a venda de refinarias, diminui a concentração desse mercado de 98% para 80%. Tenho certeza que a Petrobras fará de tudo para cumprir o acordo com o CADE e vender todas as refinarias que estavam acordadas. Esse acordo fechado entre a Petrobras e o CADE foi feito lá em 2019 e prevê a venda de 8 refinarias, resultando na diminuição da atuação da estatal na área de refino aqui no Brasil. Falando do mercado de petróleo, outro destaque do dia foi a Prio, que afirmou que vai passar a operar 100% do campo de Itaipu depois de uma transação que envolveu 27 milhões de dólares. Eles já tinham 60% do campo de Itaipu, compraram mais 40%, agora estão com tudo para eles ali. A fatia do campo de Itaipu comprada pela Prio pertence antes à Total Energies EIP Brasil. Os demais 60% que eles já tinham comprado já tinham sido comprados da BP Energy, né, que é vinculada à petrolífera britânica de mesmo nome. Esse campo foi descoberto em meados de 2009, lá no bloco do pré-sal da Bacia de Campos. Foram perfurados 3 poços para avaliação de reservatório e teste de formação de poço distribuidor. Segundo a Prio, o campo de Itaipu tem uma boa produtividade. Vamos ver se os investidores que estão focados no campo de petróleo e Prio gostaram da notícia. Hoje não nem ver, sei que as ações caíram, mas caíram junto com os preços do petróleo, inclusive. Mais um destaque no noticiário corporativo de hoje. O Nubank informou que atingiu a marca de 70 milhões de clientes na América Latina como um todo. O Banco Inter, que é o seu grande rival aqui no mercado de bancos digitais do Brasil, tem 20,7 milhões de clientes e, segundo informação divulgada pelo Banco Inter, no segundo trimestre de 2022. Naquele momento, o Nubank tinha 65,3. Ou seja, o Nubank ganhou mais 4,7 milhões de clientes, mas o Banco Inter atua no Brasil, né? Agora está expandindo a atuação dele para os Estados Unidos. O Nubank já está na América Latina como um todo. Ainda assim, o Nubank tem bem mais clientes, né? 215% a mais do que o Banco Inter. Outro destaque de hoje, pessoal, foi dia de Boletim Foco, vocês sabem, né? Toda segunda-feira, o Banco Central do Brasil divulga a pesquisa com as projeções para os principais indicadores macroeconômicos que ele coleta das projeções que o mercado oferece a eles, inclusive o Gustavo Sung aqui, que está sempre batendo carteira nas nossas lives, o economista-chefe da Suno Research, ele indica lá para o Banco Central quais as apostas deles para os principais indicadores. Vamos dar uma olhada como que o mercado está vendo o Boletim Focus e os principais indicadores com ele. Olha, pela 13ª semana seguida, o mercado reajustou para baixo a projeção de inflação para esse ano. E pela 6ª semana seguida, reajustou para baixo a projeção de inflação para o ano que vem. Na semana passada, o mercado acreditava que o IPCA fosse terminar 2022 em 6%. Agora, a mediana é de 5,88%. E considerando as apostas enviadas só nos últimos 5 dias úteis, a mediana é ainda menor, 5,77%, o que indica uma tendência para que na próxima divulgação do Boletim Focus, esse número venha um pouquinho abaixo. Na semana passada, a projeção para o IPCA do ano que vem estava em 5,01%, agora 5%. Projeção para a PIB pela 13ª semana seguida, o mercado reajustou para cima a projeção para o crescimento da economia brasileira. 2,65% de alta era aposta à mediana da semana passada, agora a mediana é de 2,67%. Em relação às projeções para o PIB do ano que vem, estabilidade, o mercado acredita numa alta de 0,5%. PIB, portanto. Para câmbio, o mercado manteve em R$ 5,20, tanto no fim de 2022 quanto para o fim de 2023. E considerando a taxa básica de juros da economia brasileira, a famosíssima Selic, cenário também de estabilidade, o mercado acredita que a Selic vai terminar este ano nos 13,75% atuais e no ano que vem 11,25%. Pela 3ª semana seguida manteve essa aposta para o ano que vem, pela 9ª semana seguida manteve essa aposta para o fim da Selic, aliás, para a Selic no fim deste ano de 2022, tá certo? Obrigado, gente, pelos comentários de vocês, pelas participações de todo mundo, já sobe a musiquinha aí, Lucas, tamo junto, não se esqueçam de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal, se você tá chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda, estamos aqui todos os dias às 19 horas, batendo o cartão para deixar você bem informado, também estamos aqui todo dia às 9 horas da manhã para dizer para você o que deve fazer preço com a nossa querida Beatriz Boiadian, e nessa semana, todos os dias, às 14 horas, tem sempre uma live diferente para falar sobre os fundos imobiliários, os seus desafios e as suas oportunidades. Conto com a sua participação e, claro, também com as suas perguntas. Vamos dar uma olhada como que ficou a nossa enquete? Perguntei para vocês hoje, você aproveitou o saldão de hoje para comprar, para reforçar a sua carteira? 73% da nossa audiência, foram quase 260 votos, vocês estão muito participativos hoje, obrigado mesmo. 73% disseram que não compraram, 27% disseram que sim, compraram, aproveitaram o saldão de hoje, tá? Obrigado, gente, pelos comentários, pela participação, pelo carinho de sempre, pela audiência sempre crescente. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, muito dinheiro no bolso para você. E ó, tem recadinho do Thiago, hein? Fica aí. Até amanhã!
Eu levei anos estudando e investindo na prática para desenvolver o meu método de investimentos. Quando eu criei a Suno, passei a usá-lo para montar carteiras recomendadas e ajudar mais investidores. De lá para cá, recrutei analistas e passei tudo o que eu sabia. E nós aprimoramos ainda mais essa receita de sucesso. Agora chegou a minha hora de passar o bastão. E você vem junto.